Muito boa tarde para você que nos acompanha pela São Carlos FM, no nosso querido jornal Primeira Página no Ar, segunda edição, hoje de um jeito um pouco mais diferente, porque nós vamos ter um entrevistado aqui, o promotor de justiça Flávio Camoto vai falar conosco, porque teve incêndio em tudo quanto é lugar aqui em São Carlos, nesta quinta-feira, teve fogo em todo lugar, tudo tava pegando fogo nessa cidade. E o promotor Flávio Camoto tá aqui para falar um pouquinho conosco sobre tudo isso que aconteceu. Boa tarde, doutor Flávio Camoto.
Boa tarde, tudo bom, Ivan?
Tudo bem, senhor?
Tudo jóia.
Que aconteceu? Ó, o senhor veio aqui algumas semanas atrás e disse que tava, como diz o jovem, de boa, mas ontem não ficou tão de boa assim, não.
Pois é, não dá para comemorar, né? Nunca. Antes da hora. Então, ontem a gente teve um dia bastante ruim, né? Eu tô com os dados aqui da Defesa Civil. Então, somente no dia de ontem, entre 7 e 17 horas, a gente teve 6 focos grandes de incêndio. Um no Valparaíso, ao lado da pista de atletismo. Um na Fazenda Só Bloco, ao lado da Fazenda Pinhal. Um na Fazenda Canadá, ali na Guilherme Scatena,
uhum.
Né?
Sim.
Um na estrada de terra ao lado do Espraiado, um no Jardim Icari Santa Marta, que subiu em direção ao Graal, foi bem grande, com resgate de animais, inclusive, né? E um no Zavaglia.
Eu tenho vídeos de moradores tentando apagar o incêndio, doutor, você acredita?
Pois é.
Com baldinho, com mangueira, eu tenho vídeo, que eu tava lá,
então,
eu vi.
E assim, infelizmente, a gente bate na tecla, mas acontece, né? Tudo isso começa, gente, com a imprudência ou com a maldade das pessoas, tá? Não tem fogo espontâneo, não existe isso de
combustão espontânea.
Combustão espontânea, né? Isso só pode acontecer com um raio, e para ter raio a gente tem que estar na época de chuva,
uhum.
Né? Então, com certeza, todos esses incêndios que a gente tem esses dias ou são criminosos ou são fruto da imprudência das pessoas que colocam fogo no lixo, colocam fogo no resto de jardinagem,
uhum.
Né? Ou usam o fogo para fazer limpeza, por exemplo, de pasto, de terreno, né?
Mas numa área verde como a do Santa Marta, doutor, e ali também na UFSCar, ali perto da UFSCar, próximo da Volkswagen, no Capão das Antas, aquela região ali, teoricamente não tem ninguém passando de carro e jogando uma bituca de cigarro.
Pois é, aí é fruto da maldade das pessoas mesmo. No fim de semana, a gente tem um grupo de WhatsApp com as autoridades, né? Só com relação às emergências de incêndio de São Carlos, e o pessoal da UFSCar estava desesperado porque eles notavam um foco de incêndio, né? Coluna de fumaça, ia lá, apagava, depois apareceu mais 3.
Puxa vida.
Então teve que ser acionado inclusive a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para fazer ronda ali em volta, porque com certeza era alguém na maldade, né, dolosamente colocando incêndio, colocando fogo ali.
O que é isso aí? Seria um psicopata do fogo? Não é possível.
Então, é
uma loucura o ser humano, rapaz.
Eu não tenho formação nisso, mas com as pessoas que eu conversei aí, com psiquiatra, psicólogo, disseram, uhum, pra mim que o piromaníaco é um dos transtornos, né, mais comuns.
Então já tem termo técnico pra isso.
Né, o cara que gosta de colocar fogo diz que é um dos mais comuns. A gente teve um incêndio no meio da semana, lá no Parque Fair também,
sim,
do lado do condomínio.
Teve em Baté, no Canavial, aquela vez.
Nesse caso, me parece que tem imagem de câmera, já temos um suspeito,
uhum,
e estamos fazendo as investigações para buscar uma prisão preventiva, inclusive.
Ah, então.
Né? E daí, o motivo de eu ter vindo hoje aqui na urgência, né?
Uhum.
Prestar contas, né, para a população, dizer que, como eu já disse aqui outras vezes, a gente faz um trabalho o ano inteiro para planejar, né, as ações, para que quando a gente chegue nessa época, os bombeiros, a Defesa Civil, as brigadas de incêndio possam trabalhar da melhor maneira possível.
Exato.
Né? O SAAI possa ajudar, a Prefeitura possa ajudar com máquina. E isso vem ocorrendo, como eu disse, nesse grupo de WhatsApp, ontem principalmente, que foi trágico. O presidente do SAAI já, olha, tô mandando caminhão-pipa. O Pedro da Defesa Civil falando, tô precisando de tal coisa em tal lugar.
Uhum.
Olha, vi coluna de fumaça não sei onde. O bombeiro já responde, já tô sabendo, né?
Mas não tem equipe, tem pessoal para tudo
isso,
doutor?
Daí você vê, só ontem tinha 20 bombeiros empregados no combate ao incêndio.
Nossa.
Né? Tem os dados aqui, foram 20 bombeiros, Duas viaturas da Guarda Municipal com quatro pessoas, três agentes da Defesa Civil, duas viaturas da Polícia Militar, uma viatura da Polícia Ambiental, diversas brigadas de incêndio. Então, por exemplo, a brigada de incêndio da Embrapa estava ajudando, da UFSCar estava ajudando, algumas pessoas de Santa Marta, conforme você relatou, dois caminhões tanque do SAE com seis servidores. Então, assim, a gente fez a lição de casa, né? Que é saber quem está disponível, quais equipamentos estão disponíveis, como a gente aciona essas pessoas da maneira mais rápida possível. E, infelizmente, isso não é suficiente.
Não é, tá? Suficiente.
Basta a gente ver noticiário, o que acontece nos Estados Unidos todos os anos, o que aconteceu esse ano em Portugal e Espanha.
Exato.
Né? Pra gente ver que não é uma falha nossa, uma negligência nossa. Infelizmente, o mundo está mudando, né? A emergência climática está batendo na porta de todo mundo. E hoje, até a semana que vem, pelo menos, porque a gente tem algumas previsões de uma pequena chuva na terça-feira, talvez na quarta,
uhum,
que pode não se concretizar, né?
Sim.
Mas a gente tem um clima de deserto esses dias.
A umidade relativa do ar?
Ontem.
De deserto?
Ontem, no medidor da UFSCar, às 4 horas da tarde, a gente mediu 7% de umidade relativa,
caramba,
do ar. Que a gente nunca tinha visto, tá? Então, assim, é pior que deserto.
Sim.
Aí, com essa temperatura batendo 35, 36. A gente teve vento no começo da semana, segunda, terça-feira, né? Então, assim, todos os ingredientes para tragédia estão aí.
Estão aí, é verdade.
Né? Então, o que que a gente precisa fazer? Precisa ficar atento, principalmente com as pessoas que são negligentes. Então, se você tem um vizinho que bota fogo no lixo, que junta as folhas do quintal e bota fogo, denuncia.
Uhum.
Entendeu? Nesses casos de para fiscalização, tem que ligar na ouvidoria da prefeitura, que daí a fiscalização vai lá, 3362-1080. Você diz onde tem alguém colocando fogo em lixo ou em mato, né? E a ouvidoria vai acionar o departamento de fiscalização para que essa pessoa seja multada, porque a gente tem uma legislação municipal que proíbe a utilização de fogo para qualquer finalidade de limpeza.
Uhum.
Né? E, tendo em vista o cenário trágico de ontem, hoje de manhã, a promotoria falou com o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, e a partir de hoje a gente está reforçando ainda mais, né? A gente já tinha reforçado o patrulhamento na zona rural.
Uhum.
A partir de hoje, como a gente está com essas condições climáticas muito ruins, a gente vai reforçar ainda mais essa fiscalização na zona rural e nos lugares em que a gente sabe que pega fogo todos os anos.
Boa.
Né? Então, já tem o compromisso do secretário Michael, já tem o compromisso do Major Gonzalez, já foi inclusive irradiado para as equipes da Polícia Militar.
Uhum.
Né? E o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, a partir de hoje, vai fazer uma operação de caça à fumaça.
Boa.
Então, onde a gente vir no horizonte coluna de fumaça, gente colocando fogo em lixo, gente colocando fogo no terreno, a fiscalização vai lá e vai autuar.
Muito bom.
Tá? Então, a gente vai coibir com a fiscalização essas pessoas que, culposamente, de maneira imprudente, acabam causando um incêndio que se alastra e sai do controle, né? Mesmo sem querer, e a polícia e a guarda municipal vão intensificar o patrulhamento para a gente ver se a gente identifica e prende essas pessoas que, por maldade, né, estão colocando fogo pela cidade.
O doutor, algumas multas que o Ministério Público aplica e depois essa grana vem, será que não seria bacana o Ministério Público dar essa grana para colocar drones sobrevoando a área rural ou a área urbana da cidade para ver onde tem indícios de incêndio?
Tá, então, essa é uma das ideias de usar tecnologia.
Sim,
né?
Nós estamos na capital da tecnologia.
Como eu disse na última vez que eu estive aqui, a gente está consultando uma empresa, aliás, tem mais de uma empresa que presta serviço, mas a gente está em contato com uma empresa específica que usa inteligência artificial para com imagens de câmeras,
né?
Dessas baratas, né? Essas, uhum, simples, a inteligência artificial consegue reconhecer na imagem a coluna de fumaça.
Entendi.
E daí ela já dispara um alerta automático dizendo, ó, na câmera tal, voltada para tal direção, tem uma coluna de fumaça, vá lá verificar.
Entendi.
Por quê? Porque além da questão da punição, da multa, claro, o que a gente mais quer é saber quando o fogo começou e atuar em cima dele em até 20 minutos, que é o chamado combate precoce. Porque nas condições climáticas que a gente enfrenta hoje, de alta temperatura, baixa umidade e possibilidade de vento, se a gente não combater esse fogo em 20 minutos, a gente perde o controle dele.
Como esses que de ontem,
tá? E daí,
o controle.
A hora que perde o controle, gente, ele só vai acabar quando ele queima tudo.
E agora cada segundo é precioso, né?
Isso. Então, mais uma vez, por que que eu vim aqui na rádio hoje, com urgência, para pedir para as pessoas que denunciem, para pedir para as pessoas que quando virem fumaça, liguem no 193 e digam, olha, estou em tal lugar e estou vendo um começo de incêndio, né? Nesse local, passa as referências, passa as coordenadas. Porque é muito importante para os bombeiros chegarem lá cedo, né? Ou para a Defesa Civil, ou para o SAAI, ou para as brigadas todas que estão mobilizadas aí, para acabar com o incêndio logo, antes que ele se alastre.
Doutor, o senhor falou para ligar para os bombeiros, mas se a pessoa tiver uma filmagem, o que ele faz com esse vídeo? Ele consegue mandar pro Ministério Público?
Pode
ele
mandar.
Manda pra Prefeitura? Pra quem que ele manda isso?
Pode mandar tanto pra ouvidoria da Prefeitura, pro Departamento de Fiscalização, que vai investigar lá e vai multar, e pode mandar pra Polícia ou pro Ministério Público, tá? Pode mandar pra Polícia Civil ou pro Ministério Público os vídeos, as filmagens e tal, que a gente instaura o procedimento ou requisita a instauração de inquérito policial para a polícia e a gente vai atrás para punir essas pessoas, tá? Lembrando, se for carro, muito importante a placa.
A placa.
Né? Se for pessoas, tentar guardar essa imagem, né? A gente sabe que esses sistemas de CFTV, né? De circuito fechado de televisão, que os condomínios têm, que alguns bairros têm, eles apagam as imagens em um curto período de tempo.
Uhum.
Tem imagem que é sobregravada, né, em 48 horas, em 72 horas, em uma semana. Então, quando a gente tem uma suspeita aí em cima de alguma pessoa, né, de que ela possa ter causado um incêndio ali próximo, é importante que vocês guardem essas imagens e forneçam pra gente.
Ô, doutor, com tudo que aconteceu ontem, na opinião do senhor, o senhor acha que é pouco o bombeiro? É pouca gente na Defesa Civil. O que o senhor achou? Como o senhor avaliou o combate a essas chamas?
Tá. Então, assim, da Defesa Civil, a gente tem, dentro do procedimento que acompanha essa política pública de combate a incêndio no município, a gente, uma das metas era a abertura de concurso para a Defesa Civil, para que a Defesa Civil, não só na seca, mas também na época da chuva, na enchente, uhum, possa trabalhar com mais equipes em 24 horas.
Antigamente tinha os voluntariados, hoje não tem mais.
É complicado, né? Porque, infelizmente, o cara entra como voluntário e depois ele mete uma ação trabalhista, né?
Pois é.
Infelizmente, é isso. Esse é o mundo que a gente vive.
É
difícil. É possível, existe uma lei do voluntariado,
então,
mas tem que ser bem amarradinho, pessoas bem intencionadas e tal. A gente, por exemplo, capacitou os atiradores do tiro de guerra para atuar nesse combate todos os anos, já faz 3 anos, né? O Pedro faz esse trabalho aí magnífico. Mas, assim, o diagnóstico que eu faço é que, bombeiros, a gente tem sorte de ser uma cidade grande, de ser polo, mas, por exemplo, o grupamento de bombeiros aqui, ele atende Porto Ferreira, ele atende Santa Rita do Passa Quatro.
Uhum.
Vocês imaginam se acontece um incêndio da proporção que a gente teve aqui ontem em Santa Rita do Passa Quatro? Quanto tempo o bombeiro vai demorar para chegar lá? Entendeu? Então, em São Carlos, pelo menos a gente está perto, está com o equipamento aqui, está com as pessoas aqui. Hoje, conversei com o Belonce, secretário adjunto de Segurança Pública,
uhum,
me disse que aquela equipe extra dos bombeiros, o DGEM dos bombeiros, que a prefeitura vai pagar, já está tudo pronto, tá? Então, estão aguardando aí só a devolutiva dos próprios bombeiros, pelo que ele me disse, para que essa equipe extra possa entrar em trabalho.
Certo.
E, enfim, como eu disse no começo, a gente está fazendo todo o possível, mas diante do tamanho da catástrofe ou da maldade das pessoas, né, que às vezes espalham fogo simultaneamente em lugares distantes, tal.
Distantes, doutor. Varjão, longe. É, Volkswagen, longe. E... é, UFSCar, longe.
Caso
Santa
pensado.
Marta.
De é caso trabalho caso mesmo. Pensado. É para dificultar o trabalho do combate. É.
Lá no Ferco, o senhor disse que já está de olho em alguma pessoa suspeita.
Sim, tem, e... tem filmagem lá. Já está com a polícia.
Então, e nesses outros, a polícia também está investigando tudo isso?
Então, em incêndios que a gente não tem nem um começo de uma linha de investigação...
Isso é duro, né?
Eu vou ser muito sincero, a gente não perde tempo.
Entendi.
Tá? Então, por exemplo, o incêndio que teve anteontem ali na Fazenda do Pinhal, no sítio São João.
Sim.
Né? Que, enfim, coloca em risco muita gente ali, inclusive... me parece que tinha crianças fazendo visita na Escola da Floresta.
Nossa.
Olha o perigo, né? Então, olha o perigo que isso representa. Mas ali, enfim, conversei com os bombeiros, conversei com a Defesa Civil, conversei com moradores lá da região e me falaram, olha, a gente sabe de onde veio, mas a gente não tem prova nenhuma de quem começou.
Coisa.
Não é? Então, nesse caso, o que a gente faz? Ao invés de ir buscar a punição, porque vai ser muito difícil, a gente vai trabalhar a prevenção.
Sim.
Então, hoje... vai sair já um ofício para a Polícia Militar Ambiental para ir lá fiscalizar essas propriedades rurais ali no entorno para ver quem tinha acero, quem tinha feito roçada, né? Quem tinha tomado as medidas mínimas de prevenção para que esse fogo não alastrasse do jeito que alastrou.
Ô, doutor Flávio, né? E essas campanhas educativas aí da prefeitura do tipo Gangue do Senhor Fagulha, ela surte algum efeito?
Surte sim, né? A gente tem os números lá da campanha. Me parece que da última vez tinha tido 6 mil interações.
Olha aí.
Né? É bastante coisa. Por isso até que eles deram preferência ao vídeo. Né? Aquele vídeo que circula, inclusive, no site do Primeira Página sempre. Porque o vídeo a pessoa tem que clicar e aí...
pra assistir.
Aí você sabe que houve interação mesmo, que a pessoa realmente...
se interessou, né?
É, se interessou.
Pelo conteúdo.
E a prefeitura hoje, por exemplo, soltou, né? Posts aí no Instagram dizendo, olha, a umidade tá baixíssima, tem que tomar cuidado com incêndio, né?
Pois
não
é.
Só com a saúde, mas também com incêndio.
Pois é.
Então, enfim, é isso. A gente tá fazendo o possível, né?
Ou seja, o Ministério Público... as forças de segurança, no caso o Corpo de Bombeiros,
a Prefeitura,
estão todo mundo trabalhando,
mobilizado, mas, como eu disse, a gente está lutando contra uma das forças da natureza.
O senhor chamaria essas pessoas de quadrilheiros?
Não, eu acho que não são quadrilheiros, sabe por quê? Porque eles não estão organizados entre eles.
Será que não?
Eu não acho que eles combinem
entre
eles.
Porque um no outro ponto.
É o cara que se empolga com vendo que
é o efeito
a
domínio,
besteira que o outro fez deu certo.
Não é, doutor?
Vou fazer aqui também.
Eu tô, né, não tenho nada a perder, eu tô desgostoso da vida, eu quero que
doutor
eu quero Flá. Levar, causar a maior desgraça possível.
O efeito dominó, né?
Infelizmente.
Cascata, o efeito cascata.
Né?
Que coisa, hein?
Mas é isso.
Ô, doutor Flávio, agora falando um pouco sobre inovação e sustentabilidade, né? Já que nós estamos na capital da tecnologia, qual a possibilidade, por exemplo, de implementação do líquido anti-chama aplicado nas beiras de estrada, que é uma inovação bastante interessante?
A planos isso. Então, isso, né? a gente na queima prescrita feita na UFSCar, a gente fez um teste, né? E a UFSCar continua testando esse produto para verificar a durabilidade dele depois de aplicado. Porque não adianta nada a gente comprar uma coisa,
joga hoje,
aplicar
amanhã.
E amanhã ele não funciona mais, ou daqui a uma semana não funciona mais.
Entendi.
Mas o fabricante diz que ele funciona de 90 a 100 dias, desde que não tenha uma chuva forte, claro.
Claro.
Mas na estiagem a gente não espera que tenha chuva forte.
Exato.
Então a gente vê com esperança isso daí, e caso seja atestada a eficácia desse produto, o Ministério Público pretende sim pedir que em alguns lugares, né, onde, por exemplo, a gente tem a série histórica dos incêndios, sabe que todo ano queima, nas beiras das estradas, nas proximidades das lavouras de cana, por exemplo, com os bairros,
sim,
né?
Sim.
A gente pretende exigir que isso seja aplicado. Tá?
Doutor, então é o seguinte, o senhor está dando um recado para quem possivelmente esteja fazendo isso. Vocês estão de olho, estão em cima, e também os telefones aí eu queria que o senhor passasse. Dá um recado aí para quem merece ouvir esse recado, doutor.
Isso. Então, vamos lá. Para a população que viu algum incêndio ocorrendo, por favor, acionar o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil ou a Guarda Municipal o mais rápido possível. Então é 193 dos bombeiros, 199 da Defesa Civil, 153 da Guarda Municipal, tá? Se você quer denunciar alguém que você conhece, algum vizinho, alguém próximo da sua casa, algum carro que você viu fazendo isso, para efeito de fiscalização, você liga na Ouvidoria Municipal da Prefeitura, 3362-1080, tá? E se você esqueceu, tá, liga no 190.
Sim.
Não tem problema, tá? Porque a Polícia Militar também está sabendo do que está ocorrendo e está engajada nisso. Então, a partir de hoje, todas as forças policiais estão reforçadas, né, e empenhadas em descobrir essas pessoas que estão atirando fogo de maneira maldosa pela cidade, e a ordem é que se faça prisão.
E lembrando, tá, né, que a pessoa que denuncia pode se manter anônima, não é?
Claro.
Preservar a identidade dela.
Claro, anonimato garantido. Tá bom?
Tá certo. Doutor, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, eu agradeço. E quero dizer o seguinte: você que está nos ouvindo, ouça o conselho do promotor de justiça, doutor Flávio Camoto. Por quê? Como ele mesmo disse, nos Estados Unidos, lá na Indonésia, na Espanha, em Portugal, a gente tá vendo o que está acontecendo. E se a gente acabar com o nosso meio ambiente, vai acontecer no Brasil logo, logo, né, doutor?
Vai. A gente está com todos os ingredientes para a tragédia acontecer. Então a gente tem que se juntar, unir forças, denunciar, tá? Para que isso não aconteça.
Quero agradecer ao senhor por confiar na São Carlos FM, no Jornal Primeira Página. A matéria vai ser escrita, nós vamos colocar o nosso jornal também impresso. Vai sair esse final de semana, ou seja, agora nesse final de semana. E o que o senhor precisar, estamos à disposição. E quero, claro, fazer um pedido. A hora que prender esse safado, o senhor fala só, conseguimos pegar o safado que taca fogo em muitos lugares aí.
Pode deixar.
Combinado?
Obrigado.
Um abraço.